Senhor presidente, senador Mozarildo, senhoras e senhores senadores, de forma muito especial, senadores Aloysio Nunes Ferreira, senador Pedro Taques. Eu subo à tribuna na tarde de hoje, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para fazer alguns comentários acerca do debate sobre a revisão do Código Florestal. E quero manifestar a minha convicção de que o Congresso Nacional, e especialmente o Senado, terá capacidade para produzir um texto equilibrado, de bom senso, que seja bom para o Brasil, que possa garantir tranquilidade e segurança jurídica aos nossos produtores rurais, que possa permitir que o Brasil continue sendo um grande produtor de alimentos, um grande produtor de agroenergia, mas que possa fazê-lo de forma sustentável, senador Aníbal Diniz, fazendo com que o Brasil seja não apenas uma potência agrícola, mas também uma potência ambiental. E quero dizer que nos debates que temos proporcionado, que temos realizado na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, tem me chamado a atenção não apenas o interesse desse debate, que tem reunido, em algumas sessões, até quase 30 senadores, mas também sobre os subprodutos que esse debate vai produzir para o Brasil, seja no que se refere à necessidade de um zoneamento ambiental, seja em relação à necessidade, prezados visitantes, de recuperarmos todo o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, onde as universidades têm um papel fundamental no que se refere à pesquisa básica, à Embrapa no desenvolvimento de novas tecnologias, às organizações estaduais de pesquisa que precisam ser resgatadas na adaptação dessas tecnologias à realidade local e ao fortalecimento do sistema de assistência técnica e extensão rural. Mas eu gostaria de registrar que não tenho nenhuma posição cristalizada sobre o tema. Fiz uma imersão na Embrapa, com técnicos da Embrapa, procurando conhecer a opinião de diversos cientistas da Embrapa. Tenho conversado com técnicos do governo, com produtores rurais, com organizações ambientalistas, para buscar construir uma posição de equilíbrio e que possa permitir que contribuamos para oferecer ao Brasil uma legislação moderna, que regularize os passivos ambientais, mas que, sobretudo, tenha os olhos voltados para o futuro. E quero aqui, senador Pedro Taques, comentar alguns temas que estão em debate dentro do próprio governo. O senador Aloysio Nunes Ferreira tem cobrado que o governo precisa participar mais efetivamente dessa discussão, apresentando uma posição, e eu quero registrar que nós teremos, sim, o governo com uma posição unitária de consenso entre os diversos ministérios acerca do Código Florestal. Mas eu gostaria de colocar para o debate alguns temas que estão sendo estudados, estão sendo cogitados neste debate. O primeiro deles, que se refere à área de preservação permanente, é o cômputo das áreas de preservação permanente na área de reserva legal. Tendo que isso é razoável, né, acho que é um debate propositivo que caminha para a compreensão, ou seja, mantemos o Instituto da Reserva Legal, que é uma característica da legislação brasileira, e isso é extremamente positivo, porque estamos fazendo, na verdade, uma grande reserva de biodiversidade para usos futuros em biotecnologia, mas incorporando no cômputo da reserva legal as áreas de preservação permanente. Outro ponto que defendo é a permanência de 30 metros para as áreas de preservação permanente. E aqui eu quero fazer um parênteses para me referir a diversas pesquisas realizadas pela Embrapa que demonstram o potencial fantástico, a capacidade que os polinizadores, especialmente as abelhas, promovem no sentido do aumento da produtividade em diversas lavouras e produtos da agricultura brasileira. É realmente impressionante. A produtividade da soja, por exemplo, senador Mozarildo, cresce mais de 50% em função da polinização realizada pelas abelhas. Algumas culturas, como o maracujá, dependem 100% da polinização das abelhas. Melão, diversas outras culturas têm uma dependência muito forte na sua produtividade da presença dos polinizadores. E é importante ressaltar que as áreas de preservação permanente, como as áreas de reserva legais, são as áreas que acolhem esses animais, esses insetos, esses senador, polinizadores.
Senador Hollenberg,
abrigam.
Você me permite uma breve interrupção no seu pronunciamento para registrar a presença aqui nas galerias dos estudantes da Faculdade Escola das Cidades de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Bem-vindos à nossa casa.
Sejam muito bem-vindos, estudantes de arquitetura, a essa cidade que é patrimônio cultural da humanidade. Já deixou de ser patrimônio apenas dos brasileiros para se transformar em patrimônio cultural da humanidade. Mas eu dizia, senhor presidente, do papel que esses insetos, que essas aves polinizadoras representam no aumento da produtividade e da necessidade de terem áreas de reserva legal, áreas de preservação permanente, onde se abrigam nos períodos, em alguns períodos do ano, onde buscam alimentos em alguns períodos do ano, até porque essas lavouras não são permanentes e, portanto, esses animais também precisam se alimentar e se abrigar em outras áreas do ano. E é importante ressaltar o que técnicos da Embrapa afirmaram, que na definição de uma área de preservação permanente, mais importante do que definir se serão 30, 15 ou 50 metros, é perceber a declividade do terreno, a espessura do terreno, do solo e a textura do solo. Esses são condicionantes fundamentais, além de saber o que que aquela mata ciliar pode produzir de serviços ambientais e pode servir como garantia de preservação dos recursos genéticos ali existentes. E ao reduzir a área de preservação permanente, é importante ressaltar que nós podemos estar dando um tiro no pé da produtividade da agricultura brasileira. E se nós, mais adiante, entendermos que foi um erro reduzir as áreas de preservação permanente, nós corremos um risco muito grande de já não termos mais condições de recuperar essas áreas plenamente com toda a sua biodiversidade, o que pode gerar prejuízos enormes. É muito melhor nós termos precaução em relação a isso, investirmos fortemente em conhecimento e em inovação tecnológica para aumentar a produtividade das nossas áreas, inclusive com tecnologias já desenvolvidas pela Embrapa de integração lavoura, pecuária, silvicultura, ou seja, otimizando a produção, aumentando a produção, aumentando a produtividade, sem precisar avançar em novos biomas, sem precisar avançar em novas fronteiras agrícolas, mas utilizando, sobretudo, as áreas de pastagens degradadas do Brasil, que são milhões e milhões de hectares. Essa é uma questão, o senador, com muito prazer, o senador Aníbal Diniz.
Senador Hollenberg, esse seu pronunciamento, ele vem em sintonia com a reflexão que fiz aqui da tribuna do Senado na sexta-feira passada, num reconhecimento público de que a audiência pública que aconteceu num esforço conjunto da Comissão de Meio Ambiente com a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, envolvendo a comunidade científica, foi uma audiência da máxima importância para nortear, para dar algumas diretrizes do ponto de vista da ciência para nós, legisladores, nessa discussão do substitutivo ao Código Florestal, com a relatoria do deputado Aldo Rabelo. Por quê? Porque a comunidade científica, SBPC, Academia Brasileira de Ciências e também o pessoal da Embrapa, os pesquisadores da Embrapa, são unânimes em dizer que nós temos sim que aumentar a produtividade, nós temos sim que aumentar a produção de alimentos, mas isso não é incompatível com a preservação do meio ambiente. Ou seja, nós temos que aumentar os nossos índices de produtividade, mas temos que assegurar a nossa proteção ao meio ambiente, porque é a nossa garantia para as gerações futuras. E no que diz respeito à reserva legal de 80% especificamente, veja só, se a comunidade científica tem quase como ponto pacífico que é possível a gente desenvolver sempre novas tecnologias no sentido de fazer aumentar a produção, por que que nós temos que atacar a reserva legal se nós sabemos que tem tantos milhares de hectares subaproveitados, tanto na Amazônia quanto fora da Amazônia, e a gente pode, à luz da ciência, buscar um aproveitamento melhor dessas áreas sem a gente estar colocando em risco a biodiversidade da Amazônia com a redução da reserva legal de 80% para 50%, como propõe o relatório do deputado Aldo Rabelo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente deve fazer coro com a comunidade científica, no sentido de não ter uma atitude de apressar essa discussão. Essa discussão pode ser feita assim com profundidade. Ela pode exigir um tempo maior. Eu acho que nós temos que estar disponíveis para discutir o tempo que for necessário. Agora, com relação às multas que estão colocando na ilegalidade muitos produtores, aí sim, talvez a gente tenha que fazer uma separação e buscar junto ao Ministério do Meio Ambiente e junto ao IBAMA um caminho alternativo que já está, já tem uma luz apontada a partir do programa Mais Ambiente, e isso tranquilamente a aceitação do Ministério do Meio Ambiente encontrar uma saída. Porque o que não pode é a gente criar, nesse momento de descontentamento de agricultores, porque tem multas, querer dizer que a gente tem que passar toque de caixa e aprovar um código florestal que pode ser desastroso para gerações futuras. E nós temos que ter ciência de que a decisão que nós vamos tomar agora é uma decisão que não diz respeito só a gente, mas fundamentalmente às gerações futuras, o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade.